Voltamos com o Lauri Silva, vereador e advogado aqui em Cascavel, abordando vários temas e entre eles o contrato do lixo, que é o que a gente vai falar agora de uma forma mais detalhada. O contrato está chegando ao final, termina neste ano de 2021. Como que está o debate em torno da renovação? Tem uma comissão que foi criada, a Secretaria de Meio Ambiente já realizou vários encontros. Como que o senhor vê esse contrato, que é muito questionado, inclusive, com valores altos? Se fala muito sobre um contrato, uma coleta ou serviços muito caros, né, comparados inclusive com outras cidades do mesmo porte. Como que o senhor acompanha, na condição de vereador, para que realmente seja um contrato que seja justo para a população cascavelense?
Que não seja um contrato leonino, que só beneficie uma parte. Eu dei uma olhada no contrato e vejo que o contrato, não localizei no contrato uma cláusula penal. Agora, a cláusula penal é punir quando o serviço é mal prestado. Eu estive no aterro sanitário e tive a informação e constatei que 40% do lixo que poderia ser reciclado, que poderia gerar renda e emprego para a população, vai para o aterro sanitário. Então, a coleta está sendo feita de maneira equivocada. Tem um ensinamento que eu aprendi, que o cidadão foi várias vezes numa indústria, Benjamin, várias vezes numa indústria apresentar uma solução para o problema, e não atendiam ele. E essa indústria era uma fábrica de creme dental. E não atendiam. Sabe como é que ele resolveu? Como é que ele dobrou a venda de creme dental? E é verídica essa história. Sabe como? Aumentando o tamanho da boca do tubo do creme dental. Você lembra quando a gente era criança que a pasta de dente, o creme dental era de alumínio e era difícil para abrir a boca do tubo, a boca do creme dental? Isso é só um pouquinho. E agora, qual que é o tamanho da boca do creme dental? Obrigou as pessoas a consumirem o triplo de creme dental. Uma simples solução, aumentou o tamanho da boca do tubo do creme dental. Solução simplista. E hoje se consome 5 vezes mais creme dental. Agora nós queremos fazer o inverso. Nós queremos fazer com que o município e a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, leve com maior facilidade sacos de ráfia para a população. Para que a população coloque o lixo seletivo dentro do saco de ráfia. Ou vamos criar uma lei demonstrando que se não tiver dentro do saco de ráfia, o caminhão não coleta. Nós temos que apresentar uma solução para melhorar a coleta de lixo, para gerar emprego e renda para o município. E essa solução é simplista. E aí, consequentemente, diminuir o valor da taxa de lixo do município. Como é que é o contrato? É por quilômetro? É por peso? Nós temos que delimitar isso. As cooperativas vão agir aonde? Tem uma comissão discutindo, nós estamos fiscalizando e vamos melhorar essa prestação de serviço no município de Cascavel. Se você quiser um saco de ráfia para você colocar o lixo reciclado, como é que você faz? Não tem um número fácil, não é dado publicidade a essa prestação de serviço. É que eu digo, divulga, transparência e eficiência. Onde é que está essa eficiência nessa prestação de serviço? É praticamente nula. Se você tem um móvel na sua casa, você quer descartar esse móvel, tem um sistema, para onde que se liga? Não há publicidade nesse sentido. Ora, o prefeito municipal é campeão em publicidade, mas nós estamos fazendo uma publicidade que beneficie os nossos contribuintes. São eles que sustentam o executivo municipal. É através das contribuições, dos impostos, que nós mantemos a Câmara de Vereadores. Então, quem tem que melhor ser atendido é o contribuinte, é o cidadão cascavelense. Com simples ações, nós podemos resolver grandes problemas. Ainda na área ambiental, Benjamin, quantas árvores o município de Cascavel plantou no ano 2020? Quantas árvores? Muito pouco. Qual que é a meta nossa? Ou nós fazemos uma preservação das nossas fontes, as 24 fontes do município de Cascavel estão completamente abandonadas. Por quê? Nós não somos a cidade das águas? Não é o meio ambiente o bem maior? Por que que as fontes estão abandonadas? Ah, estão contaminadas. Vamos rever essa contaminação? Vamos rever? Tem cloroformos fecais? A água, as águas das fontes podem ser consumidas pela população? Vamos rediscutir, vamos voltar para o meio ambiente, que é o nosso bem maior. Logicamente que tudo isso é acoplado à geração de emprego e renda pós-pandemia, que é uma das nossas metas principais. Só que na coleta de lixo eu posso gerar de imediato mais 300 empregos. Então, Cascavel, quantas pessoas que trabalham com lixo? 10 mil pessoas, podemos dizer assim. Podemos gerar mais 3 mil empregos com simples ações. É simples, é fácil. Aí não precisa empurrar com a barriga, dizer que vai discutir o contrato em novembro. A fome, ela não tem, ela não espera, ela não aguarda.
Agora, analisando esse contato que está aí, o senhor defende um novo modelo, o senhor já está falando um modelo diferente, não é? A respeito dos valores, e quando a gente compara com outras cidades do mesmo porte, e se comenta por aqui que a coleta de lixo, o preço é maior. É porque tem mais serviços? Qual é a análise que o senhor fez? Ou realmente porque é mais caro e não poderia ser assim?
Não, tem algumas situações que não tem tantos serviços excedentes, como, por exemplo, quanto Maringá. É, na verdade, foi um contrato leonino e quem pagou o preço e quem está pagando o preço é a população. É um contrato que tem que ser refeito e repensado.
Alguém está levando vantagem.
Olha, eu acho que nós temos que analisar melhor o edital. Uhum. A hora que se contratar, é possível fazer a prestação de serviços diferenciada, não só para uma empresa e várias outras empresas? Você sabia, Benjamin, Cascavel tem 35 cemitérios?
Somando os do interior?
Somando os do interior. Então, nós temos que repensar tudo isso. Como é que nós vamos fazer agora para enterrar os nossos entes queridos? Verticalizar? Região Norte precisa construir cemitério? É todas essas discussões que entram no embate, que envolvem o meio ambiente. Vamos construir um cemitério em cima do lençol freático para contaminar o lençol freático e contaminar as pessoas? O caixão daqui próximo, nos próximos anos, quando é que tem que ser feito um caixão? De isopor, o seu interior? Então, tudo isso é legislação que também entra o papel do legislador municipal para repensarmos as práticas, repensar o estado de Cascavel.
O senhor acha que Cascavel está acompanhando e aplicando as tecnologias necessárias? Porque as coisas estão mudando no país, no mundo, não é? Claro que o Brasil tem lá, por ser um país em desenvolvimento, lamentavelmente, os seus atrasos, mas a gente está avançando. Cascavel, se nós levarmos em conta outras cidades do mesmo porte do Brasil, estamos mais à frente nessa aplicação? Quando a gente fala sobre aterro sanitário, sobre lixo, sobre transporte coletivo, vem aí também a finalização do contrato do transporte coletivo. Tem duas empresas que estão aí há muito tempo, não é? O senhor acha que Cascavel está avançando? Estamos à frente das outras cidades do mesmo porte no Brasil ou não?
Olha, Cascavel está na frente em propaganda. Isso eu posso te garantir. A casa de Cascavel foi construída sobre areia. E nesses próximos 4 anos, o senhor Ronaldo Paranhos vai ter que explicar isso. A cidade está bonita, está bem cuidada, mas nós pecamos na geração de emprego e renda. Nós passamos 4 anos sem construir um parque industrial. Quantas habitações populares foram construídas em Cascavel, Benjamin? Cascavel tem um déficit habitacional de 11 mil moradias. Os barracos no Melissa aumentam. Tinham 256, já temos 360 barracos no fundão do Melissa. E aí, qual que é o programa? Vai construir 330 casas? Cascavel precisa construir no mínimo 1.000 moradias habitacionais ano. Não na parceria público-privada. A moradia é aquela que a gestão pública leva à habitação. A casa é o abrigo inviolável do cidadão. Tem que ter um lar dali que parte todo. Tudo, a família é a célula máter da sociedade. E eu não consigo construir uma família, Benjamin, se eu não tiver pelo menos 4 paredes sustentáveis. E aí sim, dali é que se parte a construção de um lar. Uma construção. Como é que construir uma família se eu não tenho nenhuma casa para morar? Os barracos aumentam em Cascavel. Lá no Cascavel Velho, lá no Cascavel Velho, no 14 de novembro, aquela situação ainda não foi resolvida. Em parte estão sendo resolvidas, os asfaltos estão chegando às vezes, mas habitação popular, deve ter 11 mil moradias, eu tenho que fazer programas habitacionais para atender a nossa gente, mobilidade urbana, uma cidade bonita, tem que melhorar a mobilidade urbana, eu vou esperar ocorrer uma morte na ciclovia para daí melhorar a sinalização e a fiscalização, é isso que as autoridades estão esperando? Minha função aqui é cobrar, eu sou vereador, sou fiscalizador. Urgentemente, vai ocorrer morte na ciclovia de Cascavel. Já está congestionada, não tem placa, não tem fiscalização. Nós temos que resolver o problema.
O senhor falava sobre esse novo modelo do contrato do lixo. O senhor defende também um novo modelo no transporte coletivo?
Defendo.
Transporte público?
Olha, veja bem, quero fazer um questionamento aqui. O cara falou, não fale porque as pessoas não vão gostar do que você vai falar. Eu tenho o compromisso de prestar um bom trabalho, quer gostem, quer não gostem. Não vivo do salário do vereador, eu vivo do salário de advogado, que é a profissão que eu escolhi para viver. A minha herança é uma contribuição para a sociedade. Por que se construiu pontos de ônibus de 18 mil reais se daqui 5, 10 anos nós não vamos mais usar? Tinha que ter bons pontos de ônibus? Tem que ter. Mas daqui a pouco vai mudar todo o sistema de mobilidade urbana no município. Eu precisava de um ponto de ônibus de 18 paus. Se com 40 eu faço uma moradia popular, pensou no montante que foi aplicado num tipo de construção que pode durar, do jeito que foi construído os pontos de ônibus, pode observar, é um ponto de ônibus para durar no mínimo 30 anos. Só que daqui a 5 anos ninguém mais vai usar. Não vamos mais usar, vai mudar a mobilidade urbana. A frota vai ser totalmente elétrica. Você para pensar os seus funcionários. Quantos que ainda usam ônibus? Teus filhos vão usar o transporte coletivo? Ah, mas muita gente vai usar. Transporte alternativo. Transporte alternativo vai mudar. Então, não será que eu precisava? Esse questionamento que eu faço. Quantos milhões foram gastos com os pontos de ônibus? Precisava tudo isso? Isso que é o papel da Câmara. É discutir. É cobrar do prefeito municipal. É fazer a fiscalização, fazer a discussão. Agora, não só apontar defeito e erro. Quando tem que elogiar, nós vamos elogiar. Quando temos que cobrar, nós vamos cobrar.
Então, o senhor acha que Cascavel tem avançado, mas poderia ter avançado muito mais se tivesse uma gestão que pudesse ser mais eficiente. Nós temos o aeroporto que melhorou, o Trevo Cataratas é uma cor de leniência, enfim, embora tenha também articulação política, vários parques, parceria com a Itaipu, recurso do governo federal, Cascavel tem um agronegócio forte. O senhor acha que nós poderíamos ter avançado muito mais?
É avançado de forma sólida. Nós avançamos, mas de uma forma superficial, aquilo que eu falo. A construção foi feita sob uma casa de areia. A propaganda é a alma do negócio. Mas e se for a propaganda enganosa? Quem é que vai pagar o preço? É nesses próximos 4 anos que nós vamos ver se a propaganda foi enganosa ou não, porque a propaganda é forte. Um vereador me disse, mas os pontos de ônibus, a propaganda vai se paga com a publicidade. Só se o Paranhos for fazer propaganda lá, porque em 800 pontos de ônibus, para fazer arrecadação, para ter retorno, para girar, vai ter que ser feita muita propaganda. E é isso que nós discutimos. Não estou dizendo que foi um mau gestor, tanto que a sociedade o reconduziu ao cargo, mas estou dizendo que nós podemos melhorar mais. E as decisões devem ser tomadas no sentido mais amplo, mais coletivo. Geração de emprego e renda. Eu quero ver ação, não só propaganda. Cascavel, ele sustenta sobre dois pilares. São os dois pilares de prestação de serviço. Um é prestação de serviço no agronegócio e a outra é prestação de serviço na área médica e na área de educação. São os dois pilares que sustentam o nosso município. Mas eu tenho que dar uma sustentabilidade. Fazer programas de fixação no nome do campo. Já avançamos 100 dias de governo. Não temos ainda um secretário da agricultura. Mas a agricultura não é um dos pilares da nossa economia? Avança-se com a construção do Colégio Agrícola em Cascavel. Louvava a atitude do governo Leonardo Paranhos e vai ser esse colégio agrícola. Mas o pequeno produtor rural, 90% das propriedades do Colégio de Cascavel são pequenas propriedades. Quais são as políticas públicas que nós vamos construir para a fixação do homem do campo, para a geração de renda do homem do campo, para baratear o custeio do alimento para nós, alimentos com qualidade? É nesse aspecto que nós devemos rediscutir. 100 dias de governo. Não temos ainda um secretário da Agricultura, onde o nosso município, uma das nossas principais rendas é o agronegócio? Aí você vai me dizer que está sendo eficiente?
O senhor é do PROS, é oposição na Câmara de Vereadores?
Não sou de oposição. Ser oposição é ser sempre do contra. Eu sou um legislador de posição. Acabei de elogiar aqui o Thiago Stefanello, louvável. Acabei de elogiar o Miroslau Bailac, louvável. Acabei de elogiar o prefeito quando é merecido elogio. Por exemplo, Secretaria de Indústria e Comércio. Qual que é o programa que nós temos para fazer? Qual que é o incentivo para atrair empresas? Nós vamos aplicar agora a gestão pública, tributos, para a retomada da economia do crescimento, Benjamin. Nós vamos fazer a moratória? O que é moratória? Dar condição para que para que a nossa população pague impostos com prazos. Como é que vai ficar? Vai ter refique? Vamos fazer refique? Renegociar as dívidas com os contribuintes? Vai ter prazo para pagar IPTU? O município, durante a pandemia, deixou de executar os credores? Pode, muito bem. Nós somos um município rico, nós temos como fazer caixa. Quantos imóveis o município tem que podem ser vendidos para fazer caixa, para atender a nossa gente nesse momento de pandemia? Isso aí, sim. Com atitudes como essas, nós diríamos, então, que o governo está sendo eficiente e transparente.
Laurício Silva, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Nosso mandato é aberto, conectado e participativo. Forte abraço.
Conversamos na edição especial deste sábado com Laurício Silva, advogado e vereador em Cascavel. A gente volta no próximo sábado. Até lá.